Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, 6:08, bom dia pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia.
Vamos a partir de agora deixar você, amigo ouvinte, muito que bem informado, você acompanhando a gente pelo nosso aplicativo, nas redes sociais, muito bom dia, a gente começa mais uma semana, hoje é o último dia do mês de julho, agosto chegando amanhã, e o Tropa de Elite no ar com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Pita a partir de agora, viu? Muito prazer, vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial. Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana, Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Pra lá o seu bom dia, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Chegando pra dar bom dia pra você neste dia 31, o último dia do mês de julho de 2023 e tempo carrancudo. E desde já um bom dia para todo mundo com rádio ligado. A partir de agora até as 8 tem Tropa de Elite. E você, meu amigo, você, minha amiga, meus amigos rumeiros de Bom Jesus da Lapa, que estão seguindo hoje, amanhã, depois de amanhã, cada um viajando para a festa de Romaria na Cidade da Fé. Uma boa viagem a todos, faça suas promessas, peça por mim e peça pro Robertinho Scarpita também.
Se der, vamos marcar presença lá, seu repórter.
Se der,
a gente vai marcar presença lá. E você lembrou bem, né? Hoje começa aí a turma pegar a estrada, né?
O pessoal chega na mapa. A exemplo de Del Refrigeração, que é um dos romeiros que chega primeiro.
É um dos primeiros a chegar lá.
Del já viaja hoje.
Mas é isso aí, muita chuva nessa madrugada, mas graças a Deus deu uma trégua aí a chuva e a gente tá aqui para deixar você muito que bem informado, tá certo?
E o Leão pegou a macaca botou 2-0, mas o Leão... 2-1, 2-2.
Ei, danada, daqui a pouquinho...
Lá em Campinas, São Paulo.
Lá em Sampa, terra do frio, terra da garoa. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga está chegando, trazendo as informações do futebol aqui no nosso quadro Bola Dentro. Ele já tem Edenildo Braga, tem o Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José. São os nossos correspondentes que trazem informações de toda a região aqui no nosso programa. E você participa, 739-8829-1029, viu? Chama!
No Whats, 739-8829-1029.
É o telefone da sua participação aqui no nosso programa, tá certo? Vamos já trazendo informação do tempo. Como é que anda o tempo pra hoje, segunda-feira, 31 de julho? Diz aí pra gente.
Temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, pancadas leves de chuva, 22 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. A temperatura pode variar hoje até os 26%, a mínima 19 graus, segunda-feira, 31 de julho. Agora, ó, previsão de chuva, seu repórter e você, amigo ouvinte, 74%. Aqui do alto a gente vê algumas nuvens encarregadas, né? E a agência Clima Tempo deixando você muito que bem informado. Vamos às manchetes a partir de agora, as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje, segunda-feira.
Acusado de duplo homicídio, julgado em Canavieiras, condenado a mais de 30 anos de prisão. O segundo elemento suspeito segue Foragido.
Vereadora Inilda Mendonça se reúne com servidores afastados para falar sobre o PDE e o PDR.
Núcleo de homicídios de Ilhéus monta quebra-cabeças a partir de hoje. Investigação para levantar quem matou Sandro do Churrasquinho.
Olha, a prefeitura restabelece iluminação de trechos da ponte Jorge Amado após furto de cabos. Agora eu queria chamar a atenção também, seu repórter, os postes que estão caídos, né? Ali, acidentes estão acontecendo, aí invade o canteiro, derruba o poste, aí o poste não volta pro lugar, seu repórter. Tem 4 pontos, né, que os postes caíram e não voltaram mais. Fica aqui o nosso pedido à equipe de iluminação da Prefeitura, Governo do Estado. O que é que está acontecendo, seu repórter?
É Gilson Leal dos Santos, não resistiu aos tiros deflagrados na cabeça, desferido por 2 elementos numa moto, morada do Porto.
Olha, IBGE aponta que Bahia tem maior população quilombola do país. Matéria especial do nosso site, programatropadeelite.com.br.
Mulher agredida no alto da Tapera, murros em várias partes do corpo, bastante machucada e cheia de hematomas.
Prefeitura... Hematomas. Prefeitura buscando viabilizar linha de crédito para os cabaneiros junto ao Desim Bahia. Será que essa notícia agradou os cabaneiros? Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria aí completa. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem prestação de serviço, tem ação aí da saúde na zona rural de Ilhéus. Você fica sabendo já já aqui no nosso programa. Vem com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Olha, acusado de matar casal, foi condenado a mais de 30 anos de prisão. A família diz que o crime foi motivado por briga sobre futebol. As vítimas foram mortas a tiros na frente da casa onde moravam no ano de 2021, lá na cidade de Canavieiras. Um dos homens acusado de matar o casal a tiros foi condenado a 32 anos, repito, o crime aconteceu em outubro de 2021 e no centro da cidade de Canavieiras. O segundo acusado segue foragido da justiça. Rafael Luiz e Jaqueline Santiago de Jesus vendiam suspiros em um festival de motocicletas quando houve uma discussão em um bar. E depois da briga, eles decidiram voltar para casa e foram baleados por 2 homens em uma moto. Segundo a família, o motivo da briga envolvia futebol, mas a informação não foi confirmada pela polícia. A avó disse: mataram a minha neta injustamente. Houve uma discussão por causa da camisa de time e eles vieram para a porta, atiraram, balearam ele primeiro. Ela gritou e atiraram nela. A vovó Nailza Barbosa. O acusado pela morte do casal é Aleph Dias dos Santos. Ele foi preso ainda em 2021 por envolvimento no crime, após ser encontrado no bairro João Fonfon, também em Canavieiras. Já o Marlon Niza Júnior, que é acusado por atirar nas vítimas, ainda não foi encontrado. E no depoimento, o Aleph confessou que pilotou a moto envolvida no caso, mas diz que não sabia que o casal seria executado. Já o advogado de acusação, o doutor Davi Pedreira, contestou a versão. Foi Aleph que naquela noite discutiu 3 vezes com Rafael, que era uma das vítimas. Ele sabia que o comparsa iria atirar e conduziu a moto, afirmou o doutor Davi Pedreira. Daqui a pouco eu volto falando que o Núcleo de Homicídios de Ilhéus está montando um quebra-cabeças e vai investigar a equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal para levantar quem matou Sandro Churrasquinho. Matou a tiros, Rua Carneiro da Rocha, em pleno centro da cidade de Ilhéus.
É, seu repórter, que coisa, viu? E amanhã quem vai estar conosco aqui, já que você está falando do núcleo de homicídio aí, amanhã tem convidado especial no nosso programa.
Delegada coordenadora da 7ª Corpim, doutora Catiana Amorim, ao vivo no Tropa de Elite.
Olha, trazer informação aqui, começa hoje, dia 31, e vai até o dia 3 de agosto, das 8 ao meio-dia, né, o Saúde da Comunidade, que vai atender aí a população da zona rural de Ilhéus. É prestação de serviço aqui. Carobeira, Vila Cachoeira, Maria Jape e Retiro, seu repórter. Tem um cronograma aqui que está sendo divulgado e a gente passando para os nossos ouvintes. Os serviços ofertados incluem aferição de pressão arterial, medição de glicemia, atendimento médico, multivacinação e vacinação antirrábica. É importante apresentar documento original e cópia do CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Então, hoje, dia 31, Carobeira, é, amanhã, Vila Cachoeira, na quarta, Maria Jape e na quinta-feira, o Retiro, sempre das 8 ao meio-dia, tá certo? É, atendimento aí, os serviços ofertados incluem aferição de pressão arterial, medição de glicemia, atendimento médico, multivacinação e vacinação antirrábica. Mais detalhes no nosso site, programatropadeelite.com.br. 6h20, não vá se atrasar. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, que é Teca do Vilela. Cobra aí as empresas de ônibus a sinalização do terminal rodoviário, placas, né, entre outras identificações. Aquele itinerário que tem, né, senhor? Pode, não é nem as empresas aí, no caso é a prefeitura, né, que tem que colocar a Sutran, identificando, né, vai para tal lugar, esse lado esquerdo, lado direito,
as os itinerários, né? Sinalização é importante.
Não tem, diz que não tem placa. Atenção, CEPA! Um abraço, nosso amigo Teca aí, Teotônio Vilela ligado com a gente, né, e a turma que pede aí a questão das placas de sinalização, Teotônio Vilela ligado com a gente pedindo. Olha, Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado ligado com a gente. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria bacana, o Ramsés, né, Ramsés Cárdenas, prata do Mundial de Jiu-Jitsu. Eu sempre tô falando aqui no programa, esse garoto promete muita coisa ainda, viu, seu repórter? Eu fico triste porque não tem apoio da Secretaria de Esportes de Ilhéus, né? E aí busca através da iniciativa privada recursos para poder participar desses eventos. Já a gente fala, viu, Ramsés? Ele que é ouvinte desse programa, esteve conosco, está na hora da gente trazer você novamente aqui no programa. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, viu? Castelo Novo está pedindo socorro, madrugada de domingo, tiros, muitos tiros, parecia que estava na favela do Rio de Janeiro. Que situação essa, seu repórter? Castelo Novo pede socorro no Tropa de Elite. Abaixa que é tiro.
Não é somente o distrito de Castelo Novo, não. Os distritos de Ilhéus não têm segurança alguma, tanto durante o dia e piorou durante a noite.
Olha, bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Scarpita, uma excelente segunda-feira abençoada. Amém, amém, amém para todos nós. Queria agradecer aí, né, o vereador Jardel, e o administrador, é o da subprefeitura, né, seu repórter? É o irmão do nosso querido Dai.
É o irmão de Dai da Serra, que é o administrador.
Como é o nome dele? Esqueci o nome dele, rapaz.
Depois a gente vai lembrar.
Ai, ai, ai. Pelo serviço prestado pela saúde aqui em Serra Grande, viu? Diz que uma grande cirurgia que a esposa dele precisou fazer e a turma teve. Um abração, Antônio, Selma, melhoras aí, boa recuperação, valeu? E um abraço pra turma aí de Serra Grande. Newton César tá no Alto do Carvalho ligado com a gente, pedindo aquele alôzão aí pra Mery, Rita e o Vistoso e a Silmara, todos ligados. Marcos Gargamel acompanhando a gente pelo aplicativo lá em Vitória, Espírito Santo. Olha, Scarpita e Marinho Santos, bom dia, bom dia. Alberto, sempre ligado em vocês. Começo meu dia na Gabriela FM, viu? Tropa de Elite, não quero que fale meu nome, não, viu? Eu queria falar sobre o posto do São José. começou e as obras não terminaram. Cobra aí o prefeito, estamos precisando. Antônio Melo de Vila Cachoeira, cada amanhecer Deus nos dá a chance de sermos melhor do que ontem. Que o Senhor abençoe a nossa segunda-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. E olha, Marinho Santos Escarpita, me chamo Vanderlei, sou morador aqui do Sol e Mar. Tá complicado para nós moradores que precisamos no transporte final de semana, viu? Se não tem ônibus, e aí a turma precisa, né, pegar o buzu e não acha o buzu. Dá um alô para nós aí, por favor. Um abração aí pro Vanderlei e toda a equipe do Sol e Mar. Volto para vocês já já, tem o primeiro giro regional.
No último sábado eu passei mal, me senti mal. De repente, aquela agonia, aquela falta de ar, comecei a respirar fundo. E aí fui até o box da Ana e do Javali, mas estava congestionado, graças a Deus. Muita gente comprando fato, mão de vaca. E aí eu fui para Chico. Chegando lá, Chico, tô me sentindo mal, não tô legal. Aí Chico falou, senta um pouco, peraí que eu vou pegar uma água. Aí pegou, foi lá no freezer, pegou uma água milagrosa, me deu um copo com água. E eu disse, agora eu vou para ali, vou lá para o Gabriel Badaró, aquele rapaz amigo meu que lava, sobrinho do Bataca.
O homem do Lava Jato.
Do Lava Jato, ali pertinho do muro do antigo Colégio Estadual de Ilhéus. E aí cheguei lá, sentei, e a água nesse período, a água milagrosa do Chico, o pau torto, me restabeleceu novamente, graças a Deus, não senti mais nada, não precisou tomar remédio não, porque a água é do Chico Pau Torto, é água milagrosa.
Olha, eu tenho certeza que a partir de agora vai todo mundo querer tomar um pouquinho da água milagrosa, vai ter filas,
isso aí não
filas
precisa remédio.
Aí no box do nosso amigo Chico Pau Torto. Atenção Chico, prepara o estoque aí, porque todo mundo vai querer tomar essa água milagrosa. Obrigado pelo carinho aí com o repórter policial mais premiado da Bahia, viu?
Marinho!
6h25 na Bahia! 6h25, primeiro giro chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro tem ele, locutor, vereador da nossa querida Uruçuca, trazendo informações de Uruçuca, Ubaitaba, Itacaré, Maraú, Serra Grande. Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca e também para nossa região. Olha só, hein, que bacana. A Prefeitura de Itacaré, né? Itacaré participará da primeira Copa do Médio Rio de Contas de Futebol. A Secretaria de Esportes e Juventude, em parceria com a Liga Itacareense de Futebol, recebeu, na verdade, aí no dia de ontem, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a comissão organizadora da primeira Copa do Médio Rio de Contas de Futebol, comandada pelo diretor de esportes de Gitaúna e Litone. A Copa terá a participação de 8 municípios da região, incluindo Itacaré. A competição iniciará no dia 27 de agosto e será uma ótima oportunidade para os atletas itacareenses que têm almejado a participação da seleção em campeonatos. Presentes o secretário municipal de Esporte e Juventude, Marcelo Barros, e o presidente da Liga Itacareense de Futebol, o Freire, tá bom? E a gente vem chegando também notícia para nossa Uruçuca. Programa Saúde na Escola PSE presente no Emaquinho. A ação realizada na unidade de ensino faz parte do programa Saúde na Escola PSE e teve como palestrante a dentista, doutora Ludmila Góes e auxiliar Neilma Silva, que fazem parte da equipe de saúde bucal USF da Independência. Quem aí lembra quando a equipe de saúde bucal ia na escola? Rapaz, tempo bom! Eu já gostava na época que a equipe ia na escola, que a gente lembrava, né? A gente ganhava a escova, era muito bacana mesmo. A 72ª CIPM prende homem por tráfico de drogas. Em rondas ostensivas, no bairro da Pituba, no dia de ontem, por volta das 4 da tarde, a Rotan visualizou um indivíduo que, ao avistar os policiais, tentou se evadir subindo em uma moto. Em ato contínuo, os policiais o seguiram dando voz de parada. Após isso, foi feita a busca pessoal do indivíduo, né? Sendo encontrado um saco com substâncias análogas a drogas ilícitas. Material apreendido: 44 substâncias análogas à cocaína, 9 substâncias análogas à maconha e 82 substâncias análogas a crack. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Você precisa de uma voz masculina, feminina, caricato, uma voz infantil, uma voz diferente para dar voz ao seu comercial? Então contrate o Furacão Estúdio, 739-9133-3911. Esse é o Furacão Estúdio, chama no WhatsApp. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Até amanhã.
Bom dia, super segunda-feira, abraçando aí toda a região ligada com a gente. Vamos pro rápido intervalo comercial, aproveitar e mandar um abraço aqui pra turma dos pontinhos de migal, seu repórter. Tem uns pontos de migal aqui em Leus, em Itabuna, na região toda aí. A turma da feirinha do Guanabara ligado com a gente, a turma também do centro comercial em Itabuna, central de abastecimento do Malhado, central da Urbis também acompanhando aqui o Tropa de Elite, a turma do Ponto de Migal ali no Cainágua, em Olivença. Zé Mascate está tomando aquele migalzinho gostoso ou munguzá hoje, será, seu repórter?
Provavelmente ele gosta muito de munguzá, o Zé Mascate, o Pardal. Agora o Pardal. Eu quero mandar um abraço ao meu ex-colega de colégio, Perninha do Ovo, é o Gilson Perninha. Ele fez uma música pegando o final do programa, a despedida, né? Descendo a ladeira, Chico Preto,
manda
Chocolate
gente,
Amargo,
rapaz.
Rock Bravo, ele mandou a música, tá, mas aí eu vou checar, vou mandar, vou pedir para o cantor, compositor Itamar Almeida dar uma arrumada nessa música, é do Perninha do Ovo, pai do Ramon.
Um abraço aí, e o mês de agosto é o mês que marca o aniversário do Tropa de Elite aqui na Gabi. A gente chega à marca de 4 anos aqui na grade da Gabriela FM. Vamos bolar algumas coisas aí pra gente presentear os nossos ouvintes, a você que coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar, porque o Tropa de Elite tem você, amigo ouvinte, como prioridade, tenha certeza disso. 6h29, a gente volta daqui a pouquinho, um destaque da volta.
Núcleo de homicídios de Ilhéus, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, monta quebra-cabeças. Investigação para levantar quem matou Sandro Churrasquinho a tiros. Rua Carneiro da Rocha, em pleno centro de Ilhéus.
Tem notícias dos servidores afastados. A vereadora Enilda Mendonça esteve reunida com esses trabalhadores e a gente traz as informações já já, hein?
Gabriela, já acordo ouvindo. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta aqui. A notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá na hora, viu? 6h41 na Bahia, 6h41, não vá se atrasar. Seu repórter, você viu a lista aí dos deputados e senadores que mais gastam dinheiro com jatinhos e passagens aéreas, seu repórter? A Bahia, para ter um bocado.
Aproveitam.
Agora é engraçado, né? Muitos desses casos aí, dessas viagens, seu repórter, são para fazer política, são para defender interesses pessoais. Eu penso dessa fórmula, viu? É inaceitável. Eu acho que deveria ter um limite assim de gasto. Tem que ter um teto. Só pode gastar até tanto. Passou dessa cota. Porque quando o cidadão vai buscar um atendimento, não tem a cota? Não, acabou a cota desse mês, só mês que vem. Devia ser a mesma coisa com essa questão de passagens aéreas. Uma cota. Alcançou aquela. Acabou, velho. Ô, deputado. Ô senador, só mês que vem você vai poder viajar. A mesma coisa com vereadores, rapaz. O que tem de diário do vereador? R$950, seu repórter. Atenção, Ministério Público. Tem vereador que está usando diárias para ser agregado ao salário. Absurdo isso.
E tem vereador que falta a sessão e não tem nenhum desconto no final do mês.
Nenhum mesmo, rapaz.
Santo Marinho Santos, cuidado com essa linha.
Mas não desconta nada, não, seu repórter?
Nada descontado, quem paga é o povo.
Fala, papi. A gente tem que falar, rapaz, tem coisa que não dá pra gente ficar calado, não. Venha com a notícia, porque já tem. Edenildo Braga já tá no ponto, já tá escalado, já saiu do banco de reserva. Seu repórter.
Olha, eu vou falar da morte. Mataram um frequentador assíduo do Coco Dendê. Coco Dendê fica ali na rua Carneiro da Rocha, em pleno centro. Inclusive é uma pintura assim, um estilo macabro, tudo escuro, tudo escuro. E o Sandro Santos, bastante conhecido na venda de churrasquinhos, ele foi morto por disparos de arma de fogo. Era 2:30 madrugada do último sábado, na rua Carneiro da Rocha, em pleno centro da cidade de Ilhéus. Segundo informações, o Sandro Churrasquinho estava chegando, como de costume, no Coco Dendê, restaurante e boteco, quando se aproximou dois homens, ainda não foram identificados pela polícia e efetuaram os disparos praticamente a queima-roupa. E momentos depois, a polícia chegou no local, mas os dois elementos suspeitos já haviam fugido e tomando rumo ignorado. O corpo de Sandro Churrasquinho foi removido para necrópsia no Departamento de Polícia Técnica. O caso, a partir de hoje, passa a ser investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Delegado, comandante-chefe, Dr. Helder Carvalhal.
Você me dá só uma parte aí, seu repórter. Foi fora do estabelecimento, né? E agora, de certa forma, acaba relacionando o Coco Dendê com o homicídio.
Não é a primeira vez.
Não é, né? Não é. A região central da cidade, é por isso que a gente pede empenho para que a Companhia 68 possa estar na região central da cidade.
Rua Carneiro da Rocha, madrugada, principalmente final de semana, vira uma cafua, ali proximidade do posto Renascer.
Cafua é o quê? Cafua?
Cafua é um local macabro, onde usa droga, bebe cachaça, cerveja, tudo que não presta acontece.
Cafua.
É tipo uma cafua.
É um nome antigo, um termo antigo?
Das antigas,
cafua.
Das antigas.
É, turma da cafua.
Olha, Scarpa, eu quero dizer que na última sexta-feira eu falei da festa de Romaria de Bom Jesus da Lapa e tinha esquecido. Na última sexta-feira eu fui dar o último adeus ao Vivaldino Dias Queiroz. O Dino Queiroz. Eu fui até o Cemitério da Vitória, a Igreja Nossa Senhora da Vitória, da Última Deus, ele que era frequentador todos os anos da Romaria de Bom Jesus da Lapa, ele juntamente com o amigo irmão dele, o Beto, da Rede Meira de Supermercados, o Beto estava lá ao lado do caixão, bastante triste.
Grande amigo.
Como eu também estava triste.
Todos nós ficamos tristes.
O nosso João Bittencourt, imagina só, João Bittencourt, J Baliza, deve ter ficado também arrasado, triste. E eram muitas as pessoas que estavam lá, os amigos do Dino Queiroz, o último adeus a Dino Queiroz. E a festa de Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus vai sentir falta do nosso Dino Queiroz. Ele juntamente com o Tarcísio, o Ciso Boy, com o Beto, com o Aragão, eles que chegam junto do Andô, para pegar o Andô, levar Bom Jesus da Lapa durante procissão. Então vai faltar Dino Queiroz esse ano na festa dos Romeiros. Ele se foi. Deus no comando.
Uma notícia triste que a gente trouxe no programa de sexta-feira, né, seu repórter? A partida do Dino que lutava, né? Lutava contra um câncer, fez todo o tratamento, tudo que poderia ter sido feito. Foi feito com o Dino, né?
E a marca dele fica, né? Que ele,
com certeza,
brincava assim, ó, minha receba.
Minha receba. Uma figura iluminada, um ser de luz maravilhoso. Já que você está falando de festa de Bom Jesus da Lapa, ontem aconteceu a festa de Nossa Senhora de Santana. A festa lá no Rio do Engenho, participação dos políticos, né? O vice-prefeito, o prefeito, o Valderico Júnior, né? Que participou aí da festa do Rio do Engenho. E mostrou, seu repórter, o potencial do distrito do Rio de Janeiro. A questão da procissão náutica, um atrativo a mais. E foi interessante que o prefeito lá esteve, junto com secretários, com a deputada, a turma que gosta, né? E pôde ver de perto os investimentos que foram feitos lá, da iniciativa privada. Falta agora a iniciativa pública chegar junto, a contrapartida do município. Eu me lembro muito bem que nós fomos convidados pelo SEBRAE, pelo Roberto Garcia, né, a Claudiana e do SEBRAE Ilhéus, e a gente viu de perto a força e a vontade do povo em poder estar ali fomentando, garantindo que o destino Rio de Janeiro possa ser vendido como destino turístico na cidade de Ilhéus. Mostrou. O Valderico Júnior destacou, olha, o importante ponto turístico ficou completamente lotado, Scarpita, mostrando a força do local que tem a segunda igreja mais velha do país. E lá a gente pôde ver, né, não deu para ir, agradecer o convite do Ribeiro Náutica, não deu para ir. Né, Mestre Roxinho, guarda o peixe, porque nós vamos depois aí, vamos ver se a gente leva...
Quem me convidou não pôde me levar. Eu não pergunto, pôde. A estrada tá boa?
Ah, você queria ir da estrada, né?
Fizeram estrada.
O prefeito foi de lancha.
Porque o Manuel Cearense questiona
a procissão
muito
marítima.
Os buracos.
Como teve a procissão marítima, a turma foi pelo Rio Santana. Subiu
Mas
o Rio Santana.
Muita gente também
pegou a estrada.
Pegou a estrada e foi até o Rio do Engenho.
Vamos
agora
convocar.
Nós vamos em Silvano depois, nós dois vamos visitar Silvano, que é cunhado do Mestre Roxinho, visitar o Mestre Roxinho e visitar o Jorge Lango, né? Breve, com autorização
do
Libério Menezes.
Tem dois pontos comerciais, todos de alto nível lá no Rio do Engenho, que a gente não deixa a desejar de nada, né? O do Maron, lá do lado esquerdo, e o outro lado direito, né? Para quem vai, para quem vem, você escolhe aí. São dois restaurantes, dois investimentos muito bacana, comidas de qualidade, preço legal e vale a pena você passar um dia lá no Rio do Engenho, tá certo? E que a gente possa ter, né, piers espalhados ali pela Baía do Pontal e que faça o transporte. Vamos lá do Pontal, vamos dar uma voltinha, vamos lá no Rio do Engenho. Um abração aí. Mac Náutica, um abraço. Ribeiro Náutica, um abraço.
Mac Náutica, mandar um abraço. Seu João, né? Alô, meu amigo João. João na Mac Náutica aí, na Sapitinga. João, cadê minha Toyota? Tá beleza? Tá legal?
Guardado. Você vai levar mais um pra sua coleção, viu? Vem chegando o futebol no Tropa.
Bola dentro.
Sendo convocado ele pra marcar aquele golaço. Tem... Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Série B do Campeonato Baiano, jogo final. A primeira partida aconteceu neste final de semana. O Jacobina empatou com o Jequié, placar de 1-1. O último jogo dessa competição vai acontecer domingo em Jequié. Saberemos quem será o campeão do Baianão da segunda divisão. Campeonato Brasileiro Série B, jogos deste final de semana. Ceará 1, Ituano 1, Sport 2, CRB 0, Chapecoense 0, Mirassol 1, Botafogo de São Paulo 0, Juventude 2, ABC Londrina 0-0, Avaí 1, Guarani 2, Atlético de Goiás 2, Criciúma 2, Novo Horizontino 3, Vila Nova 1 e Ponte Preta 2, Vitória 2, após o Vitória estar perdendo por 2-0, conseguiu esse pontinho importante no jogo de ontem. O primeiro colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino, 39 pontos. Na segunda colocação está o Vitória, 38. O terceiro colocado, Sport, 38. O quarto colocado, Vila Nova, 35 pontos. O Vitória volta a campo nesta quarta-feira no Barradão, diante da equipe do ABC. Já no Campeonato Brasileiro Série A, jogos da 17ª rodada. O Fluminense bateu o Santos, placar de 1-0. O Atlético do Paraná empatou com o Cruzeiro, 3-3. O Internacional foi surpreendido, perdeu em casa para o Cuiabá, 2-1. O Corinthians bateu o Vasco da Gama, 3-1. O Fortaleza também foi surpreendido pelo Bragantino e perdeu pelo placar de 3-0. O Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo, 2-1. São Paulo e Bahia ficaram no empate, 0-0. O América Mineiro perdeu para o Palmeiras, placar de 4-1. O Botafogo segue o líder, Botafogo 4, Coritiba 1. Já o Goiás e o Grêmio empataram em 1-1. A classificação, primeiro lugar, Botafogo 43 pontos. Na segunda colocação, Flamengo 31. Mesma pontuação do terceiro colocado, Palmeiras. O quarto colocado é o Grêmio com 30 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º colocado, Bahia, 15 pontos. O melhor, 17ª colocação, Bahia, 15 pontos. 18º, o Curitiba, 14. 19º, América, com 10. Na lanterninha, sofrendo o Vasco da Gama, com 9 pontos ganhos até aqui no Campeonato Baiano, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E começou ontem o Campeonato Intermunicipal de Futebol. Tivemos aqui na região os seguintes jogos: em Itabuna, Itabuna 2, Ipiaú 6, São José da Vitória 2, Coraci 1 e Ibicaraí 0, Itapetinga 3. Próxima rodada será no próximo domingo. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Leite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, valeu. Boa semana a todos, bom dia.
Obrigadaço, Edenildo Braga, que figura, viu? Eu queria pegar o gancho, já que a gente está falando de esporte, né, do futebol, e parabenizar aí o Ramsés Cáridas, ganhou prata aí no Mundial de Jiu-Jitsu sábado, lá na cidade de Vitória. O atleta ilhéense baiano sagrou-se medalha de prata, assim sendo vice-campeão mundial de jiu-jitsu em um evento realizado pela Ex-Combat, né, no ginásio Tancredão. Participação de oito, né? Rapaz, equipes bacanas aí, várias partes do Brasil. Ramsés Cáridas já participou de 10 mundiais, 4 ouro, 4 prata, 2 bronze. Estudante estagiário aí da Escola Pequeno Príncipe, atleta da equipe Simetria, treinado pelo Sansei Guilherme, o Fubuia, é isso mesmo. Agradece aí a Deus, primeiramente, todos os colaboradores e parceiros. Ramsés, um abraço para você, parabéns. Ele se orgulha muito, viu? Falta apoio da prefeitura, apoio de alguns empresários aí que poderia abraçar. Vamos aproveitar, ver se alguém aí, né, pode elaborar um projeto. A valorização do esporte local, a gente precisa ter essa contrapartida, gente. Atenção, vereadores, vamos cuidar mais dos nossos talentos aí, vamos abraçar mais essas causas, né? É difícil ver um potencial como é o Ramsés sem ter um apoio, incentivo da iniciativa pública. É lamentável. 6h57, amanhã tem mais.
Bola Dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Tá pintando áudios aqui no nosso programa, viu? Ah, bom dia, bom dia. Vamos no Zap Zap. Áudios com povão.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira rodada aqui, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho, aqui é Kelman.
Bom dia, Kelmani!
Bom dia, Marinho, passando aqui pra desejar uma semana abençoada.
Amém.
Vou falar igual um rapaz que mandar áudio pra aí, que fala assim: bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, uma boa semana.
É Denildo Braga.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho. Por favor, pede Amarão para ir ver o Joia do Atlântico. Estamos ilhados, sem poder sair. Os ônibus não querem entrar mais para ir para a Lagoa Encantada.
Complicada essa situação.
Ir de carro ou de ônibus, não ir de lancha. Chique, como ele foi ver a festa ontem do Rio do Engenho.
Tá vendo?
Obrigado, aqui é Virgínia.
Valeu, Virgínia, um abraço para você.
Bom dia, Scarfito e Maria Santa. Aqui quem fala é Vanessa Lima, do São José. Estou aqui escutando a Gabi pelo aplicativo. Quero mandar alô para minha mãe Dora, para minha mãe Sil, toda a galera do São José, toda a galera de Ribeira das Pedras, especialmente para vocês radialistas. Um beijo.
Um beijo, Vanessa.
Alô, alô, bom dia, amigos do Tropa de Elite.
Bom dia.
Manda um abraço aí para Dona Maria, seu Egito, Domingo Gago, seu Zé Paulo, e toda a galera que curte a galera FM na Fazenda Renascer. Lá em Prato.
Alô, Fazenda Renascer, um abraço. Valeu, Sonária. A turma que está de longe, a turma que está de perto, a turma que está sempre aí matando saudades aqui da nossa região, através da Gabriela FM. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta, professora vereadora Inilda Mendonça se reúne com servidores afastados para falar sobre o PDE e o PDR. Destaque seu repórter.
Regilson Leal dos Santos não resistiu aos tiros deflagrados na cabeça, desferido por dois elementos numa moto Morada do Porto na volta.
Sai daí não, viu? Até às 8 tem tropa de elite no som da Gabriela FM. O oferecimento é todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 7:12.
7:12, seu repórter, eu queria só pegar um gancho aqui. Você trouxe a notícia do rapaz que não resistiu lá na Morada do Porto, não é isso?
Trazendo agora.
Você vem trazer agora essa informação. Eu já estou chegando aqui, que estão fazendo uma vaquinha para poder realizar o sepultamento do rapaz. Pedi aí ao secretário Rubenilto, né, o que, é que pode ser feito, a Secretaria de Ação Social, doar o caixão, viabilizar aí. Parece que a família não tem condições. Venha com a notícia, ele não resistiu, né?
É, o corpo de Regilson Leal dos Santos foi liberado desde ontem para sepultamento. O Hospital Regional Costa do Cacau. A família, inclusive, pede por justiça. Ele foi alvo de disparos de arma de fogo na noite da última quinta-feira, quando estava no Morada do Porto, Minha Casa, Minha Vida. Regilson ainda foi socorrido em estado crítico para o centro cirúrgico, mas devido à lesão dos tiros na cabeça, Regilson evoluiu para morte encefálica na sexta-feira. Então, no sábado, veio a óbito, né? No sábado. Então, o crime, segundo a polícia, teve a participação de dois elementos. Os elementos a bordo de uma moto, sendo que o garupa desceu, efetuou disparos e, em seguida, fugiram, tomando rumo incerto, ignorado. A equipe da Companhia 70 procedeu diligências na região, porém, os suspeitos não foram localizados e o caso está sob investigação do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem como delegado o Dr. Helder Carvalhal. E aí essa
notícia, né?
Corpo liberado desde ontem, mas a família não tem condições de fazer o sepultamento. E você já fez o apelo aí ao secretário Rubenilton para liberar aí o caixão, pelo
secretário
menos.
Secretário Rubenilton, entrar em ação aí, secretário, né? Inclusive a informação que nós temos é que a polícia está fazendo rondas constantes lá, seu repórter, o trabalho não para. É triste dizer que o módulo policial não funciona há muito tempo lá na Morada do Porto. Cresceu, tem a Morada do Porto, você tem o residencial Rio Cachoeira, você tem essa guerra, né? Que em muitos casos vem pelo rio, a turma sobe o rio, sai do Vilela, vem pro rio e aí dá o ataque e depois volta. E esse caso aí foi de moto, né? A polícia tá na busca para capturar. Diz que ontem foram 6 viaturas, seu repórter, lá na Morada do Porto, intensificando aí as rondas. Mas aqui o apelo nesse exato momento, que a dor é grande da família, a gente sabe disso. Então, pedi ao secretário Rubenilton, o setor da Secretaria de Ação Social aí, para viabilizar esse caixão para o sepultamento desse jovem. E o módulo tem que funcionar, seu repórter. Eu tenho outro problema da Morada do Porto, pegando esse gancho aqui, invadindo áreas verdes, estão invadindo áreas verdes da Morada do Porto. A informação que chega aqui no nosso programa, estão invadindo área verde da Morada do Porto. Então, se não chegar a fiscalização, vai acontecer o que aconteceu. Lembra ali pertinho do Ecobaba? Já estavam levantando uma casa. Quem passa por aqui vê aquilo ali. Mas aí a fiscalização chegou e vamos derrubar. Prejuízo, né, seu repórter?
Fiscalização demora e demora muito. Quando chega o pessoal já até construiu.
Já construiu.
E aí tem que fazer a demolição. Daqui a pouquinho eu volto.
Gasta mais dinheiro, né? Porque tem que contratar máquina, né, pra demolir, rapaz.
É, Escapita, eu volto daqui a pouquinho falando de uma mulher que foi agredida no Alto da Tapera.
Covardia.
Murros em várias partes do corpo, bastante machucada, cheia de hematomas. E os autores, um homem e duas mulheres.
Tem um vídeo que circulou em grupos de WhatsApp, eu não sei se é esse caso aí.
É esse caso, ainda filmam, né?
É, filmando aquilo ali, criança vendo aquela cena. A gente precisa dar uma resposta. Inclusive amanhã, a delegada regional, a doutora Catiana Mourinho, estará conosco a partir das 7 horas, numa entrevista muito bacana aqui no programa Tropa de Elite. A DEAM precisa entrar em ação aí, viu, seu repórter?
Na verdade, o Alto da Tapera chama atenção porque são dois casos. O homem também foi vítima de pauladas em várias partes do corpo. Foi filmada por um dos compassos. Tapera, presenciado aí por moradores. Esse
complicado essa situação.
Eu quero mandar um abraço ao meu amigo da Vivo, o Wendel fez aniversário de cigano, 3 dias de aniversário, não convidou o Bigode, que nem o diabo pode com o bigode dele lá do Paraíso do Atlântico, e nem convidou Enne e Bigode estão retados com o Wendel.
Aproveitar o Wendel, que é o técnico da Vivo, a Vivo está com problema sério de sinal aqui em Banco da Vitória, por exemplo, tem um sinal deficitário. E boa parte da Ilhéus, Olivença também, até Olivença. Você tinha um sinal bom de telefonia móvel, pelo menos da operadora Vivo. Então, chamar a atenção aí. Lembra daquele nosso amigo lá da Fazenda São Jorge, também pertinho de Uruçu? O pessoal tava se queixando do sinal da Vivo.
Mas agora já fez aniversário, já curtiu
agora
aniversário.
Agora vamos trabalhar,
vamos,
né?
Vamos trabalhar, Wendel.
Resolver esse problema. Olha, quem trabalhou muito, seu repórter, sábado, manhã de sábado... esses trabalhadores que foram afastados trabalharam muito tempo na prefeitura e foram pegos de surpresa com aquela decisão, mas aí já sentou, já buscou uma solução para isso. A vereadora ilhéense Nilda Mendonça, ela se reuniu com servidores afastados da prefeitura de Ilhéus. O encontro aconteceu na sede da PPI APLB ali na Praça do Tamarineiro, no bairro do Malhado. Teve como objetivo atualizar os servidores sobre o processo para o Plano de Desligamento Especial, que é o PDE, e o Plano de Desligamento Remunerado, PDR, bem como apresentar suas leis. A conquista do PDE e PDR aconteceu no mês de junho deste ano e encerrou um ciclo de 4 anos de luta e grande expectativa por parte dos servidores. A vereadora Enilda se engajou no processo antes mesmo de ser eleita para o seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores, estando à frente do cargo, né, de dirigente sindical da PPI APLB. Os projetos para o PDE e PDR foram construídos junto à categoria com mediação de sindicatos com atuação no município. Os projetos de lei para o PDE e o PDR foram aprovados no dia 23 de junho. Se não fosse a vereadora Enilda, talvez esse projeto não chegasse à Câmara de jeito que chegou. Em todas as reuniões com o executivo, quando ocorria um impasse, ela tentava contornar. Como costumo dizer, ela não largou a alça do caixão. Está com a gente desde sempre e vai continuar até tudo ser finalizado, afirmou aí um dos servidores afastados e que será beneficiado com a proposta, né? É uma luta que a gente acompanha desde cedo, desde janeiro, naquela virada, né, de 2019, essa notícia triste, 4 anos que essa turma está sofrendo, né, seu repórter, e buscar uma solução para isso. Agora vou trazer uma notícia boa para Ilhéus, notícia boa, né? Eu, na sexta-feira, fui fazer o cerimonial da entrega do título da Ana Libório, né, uma figura carismática, queridíssima, que recebeu a mais nova cidadã ilhéense, filha do ex-juiz, doutor Libório, aqui da cidade de Ilhéus. E aí a Ana, depois disse, olha, Fabrício Nascimento, que foi o vereador propositor desse pedido, né, de título de cidadão ilhéense, ela está conseguindo, junto a Sherry Williams, que é uma empresa, uma multinacional, a reforma e a pintura da Catedral de São Sebastião, seu repórter. E a Ana disse, olha, Scarpita, você pode divulgar isso, que a gente está correndo atrás para dar esse presente para Ilhéus, né, retribuir todo o carinho que Ilhéus tem com ela. Ela tem um trabalho brilhante, seu repórter, uma consultora de sucesso aí, tem muitos contatos. E a pessoa, se der certo aí, a Sherry Williams assumir, porque tá feia a Catedral de São Sebastião, viu?
Bota feio
nisso. Se depender da Diocese de Ilhéus aí, sozinha não vai conseguir. Eu acho que tem que ter a união.
Não, se pedir lá em Roma, ao Papa.
Em Roma, lá no Vaticano chega o recurso, né?
Entendi.
Agora o Dom Giovanni Cripa, sozinho aqui em Ilhéus, mesmo fazendo uma grande campanha. Atenção, Ciso Boy é uma figura que está sempre presente ali na Catedral de São Sebastião, na Missa da Misericórdia das quintas-feiras. Poderia, viu, Ciso Boy, já engajar isso aí, ver essa possibilidade da Sherry Williams, através da Ana Libório, que recebeu o título de cidadã ilhéense na sexta-feira, e já fazemos uma grande campanha. A mesma coisa está acontecendo com o abrigo está precisando de ajuda, seu repórter. O Abrigo São Vicente está precisando de ajuda. Já marcamos, né, uma entrevista, né, um bate-papo formal, primeiramente, com o secretário Rubenilton. O Rubenilton vai atender o Tropa de Elite para a gente ver o que a gente pode fazer. Através da força da Gabriela FM, da credibilidade desse programa, com a ajuda da iniciativa público e também dos nossos parceiros, fazemos mais uma grande campanha em prol do Abrigo São Vicente.
Estou triste com o bispo diocesano, diria, o Dom Giovanni Cripa.
Por que isso, rapaz?
Estou triste com ele porque o Dom Giovanni Cripa, ele transferiu de Ilhéus, da igreja do bairro São Francisco, né? A igreja do bairro São Francisco, onde ele estava, o nosso padre, e transferiu para a cidade de Itamari. Quem é o nosso padre, Scarpita, preferido?
Ai, ai, ai.
Nosso padre foi transferido.
Ele tá pertinho agora lá de
Itamari, tá pertinho de Gandu.
Gandu.
De Nova Ibiá.
Aiquara não, né? Não é Aiquara não, rapaz. Tem outra cidadezinha pertinho ali. Ibiratá. Vai por dentro, tem uma estrada que você vai por dentro ali.
Por dentro. Né? E aí transferiu e a gente ficou...
Apoarema.
Tinha transferido ele...
Pertinho de Apoarema.
Ele estava em Maraú. De Maraú foi transferido...
Padre Genaro, tá lá agora.
Padre Genaro, mexeram com o Padre Genaro, rapaz.
Deixou o Marinho Santos triste. Vamos no zap dar mais uma passada, dando moral pra quem dá moral pra gente. Vamos no zap zap, as mensagens que não param de chegar. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Aqui é Cláudio Maia, sou do São Miguel. Se possível, manda um alô aí pra minha sogra, a Rosa da Barra. Ela tá fazendo aniversário hoje, viu? Ela não perde o programa Tropa de Elite, aniversário da Rosa. Ô, Rosa. Agora é engraçado, né? O Cláudio Maia, ele é do São Miguel, carrega a foto da sogra na carteira. Todo genro que gosta da sogra, ele leva a foto da sogra na carteira, viu, seu repórter? Bom dia, meninos, aqui é Marli, da Morada do Porto. Aqui a nossa Marli já está dizendo, olha, Mário Santos Escarpito, secretário Rubenilton, já está à disposição, sim, já comunicou aqui, viu? Olha aí, sobre a questão do caixão aí, viu? Caixão para o sepultamento do jovem. Olha, Marinho Santos Escarpita, eu queria mandar um forte abraço para o Quilombo, Alta Terra Nova aí, na rodovia Ilhéus do Sulca. Aquele abraço para o Gil Marão, seu Nivaldo Rodrigo, enfim, que Deus abençoe a todos do Quilombo, Alta Terra Nova. Vavá Mototáxi, alô Vavá, aquele abraço para você. Olha, bom dia, guerreiros do Tropa de Elite, não quero me identificar, viu? Nos ajude aí, Morada do Porto tá correndo risco. Tem uma mensagem aqui, você vê, nas redes sociais, né? E aí a gente tem um cuidado muito grande, informações que de repente chegam acusando um ou outro, fica difícil. Então a gente tem muito cuidado, viu, o pessoal que está aí mandando, a gente filtra tudo direitinho aqui para não ter problema. Estão dizendo aqui que é mensagem de outra facção sobre esse episódio que aconteceu na Morada do Porto. Dinalva Martins, bom dia, tem gente falando no Tropa agora, hein?
Bom dia. A pomada especialista é boa. Agora boa. Tem umas que vem um pouquinho... Que não vem cheia não, viu?
Vamos botar pra vir cheia agora, viu? Bill Lima, um abraço pra você, Bill Lima. Tá pedindo alusão aí pra quem, rapaz? É aniversário do tio Lima, da Guarda Municipal. Fala pro Marinho Santos mandar um alô pra Fátima também, viu? Escarpita, Adélia ontem estava aniversariando. Um abraço, Santos do Joia do Atlântico. Bom dia, Santos. Turma tá sofrendo no Joia, viu?
Marinho Santos, bom dia.
Bom dia. Roberto
Escarpita.
Bom dia.
Rapaz, estamos pedindo socorro aqui pela estrada da Lagoa Encantada, que está em intransitável, velho. Entendeu? Fala aí com esse pessoal da prefeitura aí para vir dar um jeito aqui. Olha só a situação que tá aqui nesse momento.
Tô vendo o vídeo aqui, viu? Que coisa, rapaz. Rosana Costa, da Osmundo Marques, um abraço. Olha, bom dia, tropa de elite. Segundo, que Deus nos dê uma semana abençoada. Aline, Rua da Horta. Tô sempre coladinho com vocês aí, viu? Bom dia, uma ótima semana, Escarpito e Marinho Santos. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Rosa.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Passando por aqui falar a vocês.
Sim.
Que os carros, quando passam aqui na Avenida Esperança, em frente à Igreja Santa Terezinha, é jogando água dentro da nossa casa. Parece os... Não tem modo, não tem educação no volante. Achou pouco o que a gente já perdeu, que a água destruiu, que entrou na frente da casa, saiu no quintal, que a maioria das pessoas aqui tudo perderam as coisas de dentro de casa. Eles, quando eles passam, é jogando a água dentro da casa, nossa varanda, e melando tudo. Prefeito, acorda. Mande consertar os buracos aqui da Avenida Esperança. Que tá uma vergonha.
Vamos acordar o prefeito lá em Brasília.
Robertinho,
valeu.
Santos.
Valeu, Rosa.
Um dia abençoado, dado por Deus.
Amém. Acordar o prefeito.
Prefeito, acorda. Tem que trabalhar.
Acordar o Marão lá no Planalto Central, senhor repórter. Tá em Brasília. O prefeito ontem teve uma agenda extensa, né? Mas já voltou ontem mesmo para Brasília. Tem pauta hoje que traga boas notícias, viu, prefeito Marão? Manoel, Messias, vem chegando, é hora de mais um giro no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para Itabuna que fez aniversário, hein? Aniversário na sexta-feira. Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de espuma, tecidos, varão para cortinas e muito mais para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as notícias aqui de Itabuna. Primeira etapa da requalificação do Hospital São Lucas foi entregue na última sexta-feira, em comemoração ao Dia de Nossa Cidade. Itabuna recebeu a primeira etapa da requalificação do Hospital São Lucas, que foi reinaugurado. As melhorias incluem a modernização da estrutura, a aquisição de equipamentos médicos e a implementação de novos protocolos de atendimento. O hospital terá 100% dos serviços destinados aos usuários do SUS. Banco de leite da Santa Casa sofre com escassez no estoque. O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Itabuna está enfrentando dificuldades para manter o estoque mínimo e assegurar a alimentação diária dos bebês prematuros internados na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Manuel Novaes. Tem dias, por exemplo, que a unidade está apenas com 12 litros de leite prontos para ser servidos. De acordo com a enfermeira responsável pelo banco de leite, a Bianca Baleiro, há muito tempo está sendo preciso estabelecer quem mais necessita ser alimentado com leite humano. Meus amigos, no setor policial, plantão central da Polícia Civil tem ocorrências. O domingo foi muito movimentado na Polícia Civil aqui de Itabuna. Um homem que estava embriagado bateu seu carro modelo Estrada Branca por pelo menos 3 vezes dentro da cidade, entre os bairros Pontalzinho e Santo Antônio, inclusive atropelando um casal que estava numa moto, na qual a carona, por consequência da batida, teve uma fratura exposta. Em seguida, ele fugiu, deixando para trás as vítimas feridas. Mas o mesmo foi alcançado pela Ronda Municipal, que tomou as medidas cabíveis. Um morador do bairro São Roque, de prenome Hélio, foi preso em posse de um carro da marca Corolla, que havia sido tomado de assalto em Jequié, e a polícia militar conseguiu localizar e recuperar o veículo. O condutor garante que não fez parte do assalto e apenas atendeu a solicitação de um amigo para trazer de Jequié até Itabu no veículo. Os delitos estão sendo avaliados pela delegada plantonista Magna Figueiredo. Falamos em nome de Neuroplásticos, que está com promoções de espuma, piso, moeda, covim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador. Neuroplásticos, a Ineos, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Bom dia,
bom dia. 7h43 na Bahia.
Um show de rádio pra você.
Olha, o ferro, a ponta do ferro continua pendurada, seu repórter, no acesso à ponte estaiada ao Jorge Amado. Teve até uma notícia aqui, pessoal recuperando a iluminação que foi roubada. Tem que aproveitar e resolver o problema também dos postes que foram danificados com os acidentes que aconteceram ali. A prefeitura restabelecendo a iluminação. Iluminação do trecho da ponte Jorge Amado após o furto de cabos. Desde a terça-feira, bandidos quebraram o cadeado do padrão e aí levaram disjuntores e iluminação da ponte estaiada Jorge Amado. Furtaram os cabos de energia dos postes, deixando parte do cartão postal da cidade às escuras. A prefeitura informa que o caso de vandalismo está sendo investigado pelos órgãos competentes. A reposição dos cabos furtados e o restabelecimento da iluminação do trecho norte foram realizados na sexta-feira. E o município enfatiza que a prática configura crime previsto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Se enquadra aí em deteriorização do patrimônio público. É crime, né, senhor repórter? Tem uma turma agora. Se rouba esses cabos aí, porque tem gente que compra, né?
Claro, tem que. E eu lembro-me tão muito bem que o delegado Eduardo Barcelos, quando foi coordenador, deu um baculejo nos ferros velhos. E porque os cabos de energia estão sendo roubados e vendendo aos ferros velhos. E proprietários, donos de ferro velho, tiveram que ir para a delegacia conduzidos.
É, se estão roubando é porque tem gente comprando. Agora, os postes ali, são quatro postes que caíram. O pessoal bateu o carro, perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro, derrubou. São quatro postes que caíram e ninguém colocou, não foram substituídos, seu repórter. Então tem um espaço grande, coincidentemente é um atrás do outro. Logo depois, quando desce a ponte ali, rapaz, para ir Zona Sul, a turma chega.
E a galera aproveita, né?
Aproveita a alta velocidade e derruba os postes. Vamos derrubar os postes. Aí derruba os postes e não coloca no lugar, rapaz. Olha, tem esgoto. Atenção, Embasa. Atenção, Embasa. Nelson Costa, ao lado da areninha. Você imagina só a turma ficar na areninha, batendo um baba e sentindo o odor do esgoto. Estou recebendo a informação aqui, o pedido de socorro. Tropa de Elite, aproveita aí e pede atenção da Embasa em frente, ali a casa do sorvete, onde nosso amigo Motozinho. Motozinho chega lá e pega pilha, né? Eu quero ouvir o Tropa de Elite, me dá pilha. Alô, Dedê do Salobrinho, um abraço pra você, viu, Dedê? Então, do lado ali da casa do sorvete, entre a casa do sorvete, o muro do cemitério São João Batista, a areninha, tem o esgoto correndo a céu aberto, viu? Uma fedentina só. Atenção, Zé Lavini, Felipe Madureira, venha com a notícia.
Marinho Santos.
A Polícia Civil, Polícia Militar está no encalce do marginal, do elemento que torturou e por pouco não matou uma mulher em uma residência no Alto da Tapera. Inclusive nas imagens fortes que viralizaram nas redes sociais, mostram pelo menos três pessoas participando da ação. O agressor, com o apoio de duas mulheres, todos já foram identificados pela polícia, podem ser presos. A vítima de iniciais MS recebeu murros em várias partes do corpo, principalmente na cabeça, braços, boca e barriga, e também nas costas, ficando machucada e cheia de hematomas. E durante a tortura, em plena luz do dia, uma das mulheres fez chamada de vídeo para um homem ainda não identificado, que a todo momento ordenava bastante enfurecido, né, o local do corpo da vítima, em que o agressor deveria atingir. Ele dizia, olha ali, ali, ali. E temendo morrer, e com o psicológico completamente abalado, a mulher registrou boletim de queixa, ocorrência na Polícia Civil. Também evitou tornar o caso público por conta das ameaças recebidas. A dimensão da violência e o instinto de perversidade do agressor, com o auxílio das duas comparsas, ganhou revolta e muita indignação da população, que apela por justiça e a prisão dos envolvidos. Ainda na Tapera, Scarpita, um homem implorou para não ser agredido. A polícia está à procura dos criminosos, o Cícero do Cão e Boca Imunda. São os dois autores da covardia e apauladas a um homem identificado como Marcos de Jesus de Souza, de 27 anos, Alto da Tapera. Tá que tá, viu? O crime com requintes de perversidade, segundo a polícia, vem ganhando de indignação e revolta da população nas redes sociais. O indivíduo, os dois elementos tomados pela raiva e em posse de pedaços de madeira, passaram a desferir contra a vítima em várias partes do corpo, e toda a ação foi presenciada pelos moradores e filmada por um dos comparsas. A vítima chegou a pedir aos dois elementos que não fosse agredido, mas o apelo não foi atendido, dando início aí à cruel sessão de tortura, ao ponto da vítima cair no chão. Cícero do Cão e Boca Imunda, Scarpini.
Fale-me, Deus, Nossa Senhora. É Cícero de quê, rapaz?
Cícero do Cão.
Meu Deus do céu.
E Boca Imunda.
É, que coisa, viu? Amanhã nossa convidada é a delegada regional, coordenadora da 7ª Corpinha em Ilhéus, a doutora Catiana Amorim, estará conosco ao vivo a partir das 7 horas. Mandar um abraço ao nosso querido Delmar, né, investigador da Polícia Civil da Bahia. Delmar, aquele abraço para você, viu, Delmar? Sempre ligado com a gente. Bom, seu repórter, vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp para a gente dar moral para quem dá moral para a gente. O governo da Bahia divulgando o resultado final do concurso da Polícia Militar e Bombeiros, hein? Saiu já no Diário Oficial. Você que fez a prova, você que está acompanhando todas essas etapas, passa lá no nosso site, na matéria completa. Vereador Augustão cobra explicações sobre a falta de merenda escolar em distritos de Ilhéus. É mais um destaque também do nosso site, programatropadeelite.com.br. E olha, o PT Bahia reafirma a defesa da unidade do partido, da federação e dos aliados nas eleições, viu, seu repórter? E a luta também para ver se consegue unir as duas principais cidades, entra no consenso e uma chapa com o apoio do governo de
Aí é tudo carta marcada já, Scarpino. Já sabe quem vai ser. Já sabe quem é quem. Itabuna em Deus.
O aniversário de Itabuna ficou engraçado, viu? O governador. Agora, grupos políticos do mesmo time do governador, só que estava dividido, né? O prefeito Marão, né, com a deputada de um lado, depois o Paulo Magalhães. Não foi, parece que o Paulo Magalhães não cumprimentou o Marão. Realmente estão de bico, né, bicudos, e dois bicudos não se beijam, né, seu repórter? Já dizia aquele ditado antigo, Paulo Magalhães e o prefeito Marão, rapaz. E aí você sabe que é dor de cabeça para a turma do governo. Enquanto isso, a oposição segue unida e defendendo unidade. Itabuna está na mesma situação de Deus.
Estava dividido porque cada um sabe de que lado vai ficar. Eu vou ficar aqui, porque aqui eu não vou, porque aqui não está legal.
Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Rapaz, já saímos aí debaixo de toda a chuva, pegando óleo dentro do ônibus, molhando, mais de fora, viu? Chegando aqui próximo ao condomínio. É, rapaz, o que foi que aconteceu? Altaci, um abraço pra você, Altaci. A turma tá se queixando ali dos abrigos de ônibus na duplicação. Buracos voltaram a aparecer. Aldeia Engália Olivença, um abraço, Aldeia Engália. Mário de Queiroz, bom dia, bom dia. Fala no Tropa.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Roberto Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Aqui é o fotojornalista Mário de Queiroz, falando com Tropa de Elite na FM Gabriela. Quero informar os amigos o absurdo que está acontecendo no abrigo de ônibus do Mercado Açaí. A estrutura física do abrigo está comprometida com bastante ferrugem. O teto está desabando e sábado último um pedaço do teto quase cai na cabeça de uma funcionária do Atacadão. Tragédia anunciada. Bom dia, meu jovem.
Valeu.
Sucesso nesse programa de maior líder de audiência no estado da Bahia. Um
Mário
bom dia para todos os ouvintes da FM Gabriela.
Um abraço para você, Mário. Atenção, Serpa. Ponto de ônibus aí,
agora,
ó.
Agora, Scarpita, além do ponto de ônibus, da entrada do Atacadão, entrada do Açaí, nem o Atacadão, nem o Açaí, nem prefeitura está resolvendo a problemática que é o buraco, as crateras. Na hora que você passa o quebra-molas em frente à cabana Gabriela, você enfrenta crateras para poder ter acesso ao Atacadão e ao Açaí.
E outro problema são aquelas carretas estacionadas
também
ali, seu repórter. A gente precisa resolver esse problema, viu? Atenção, Sutrans, é do governo do estado, então atenção, superintendência aí, CEINFRA, precisa se resolver aquilo ali. Os dois precisam resolver o espaço para que as carretas fiquem estacionadas aguardando o horário para descarregar. Porque está causando aquelas crateras ali absurdas. E falar em cratera, na porta do condomínio do prefeito Marão, as crateras abertas novamente, viu? Olha, Marinho Santos Escapita, aqui no Banco da Vitória, Rua da Presa. Diz que tem um vizinho que liga o som muito alto até altas horas da madrugada, sem respeitar os outros. Que situação, viu? Vamos resolver esse problema aí, rapaz. Tem que criar essa grande ronda e disponibilizar um número para as pessoas poderem entrar em contato e que a equipe chegue.
Mas o vizinho...
Faz um trabalho educativo primeiro.
O vizinho que está se sentindo incomodado, os vizinhos, ele pega o número da casa do vizinho, o nome da rua, vai na Delegacia de Proteção Ambiental, presta uma queixa e o vizinho será intimado a ficar frente a frente com o delegado do Olho Azul, o doutor Eduardo Barcelos.
Um abraço aqui pro Joelson. Joelson é lá do Alto da Legião, tá ligado com a gente. Sua mensagem não chegou aqui não, Joelson. Joelson disse, por que que vocês não lêem a minha mensagem? Só tem um N aqui, e aí depois da sua mensagem, Joelson. Dilma Rocha do Alto do Coqueiro, um abraço. Sônia, Otacília aí no Centro de Assistência Renal. Bom dia, meus amigos. É, onde vamos parar com tanta violência, viu? É, rapaz. Yolanda, motorista de aplicativo. Tá complicado, né, Yolanda? Tem áudios aqui da metralhadora da informação. Já já tem Suzy Luz. Hoje, as manhãs, né? Amanhã da Gabriela, hoje é só hoje. Edição especial Suzy Luz. As manhãs da Gabi tem o Renatinho Bad Boy. Mas hoje é a Suzy Luz que vai estar no comando. Quem é que tá na linha com a gente? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aqui é Nayara do Alto da Rua do Campo.
Alô, Nayara.
Robertinho, meu filho, você precisa ver a situação. Além de estar o outro buraco aberto, de estar abrindo outro mais ainda, você precisa de ver. Pelo amor de Deus, acorda Marão aí, esse secretário aí, pelo amor de Deus. Nós estamos jogados às traças aqui na quinta travessa da Rua do Cano. Toma uma providência aí pra gente aí com esses homens, pelo amor de Deus.
Valeu, Nayara, um abraço pra você. Paulo José, chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
O esporte desenvolve liderança, disciplina, fortalece a imunidade. Com isso, diminui as chances de você adoecer. Pratique esportes, respire saúde. Bom dia a todos, uma semana super produtiva. Para vocês, Carpita, Marinho Santos, aos ouvintes do Tropa de Elite, na Gabriela Ilhéus, e a você que nos acompanha no blog Paulo José. Olha só, na última semana, sexta-feira mais precisamente, uma mulher acompanhada de uma criança, aparentemente aí de 1 ano de idade, passou mal enquanto aguardava por atendimento na agência da Caixa Econômica Federal de Camacã. A cena chamou a atenção e usuários prestaram apoio. Uma equipe do serviço móvel SAMU da cidade foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda na ambulância. A paciente, que não teve o nome revelado, foi encaminhada para a Fundação Hospitalar aqui na cidade, onde ficou em observação. Diariamente, dezenas, até centenas de pessoas de várias cidades da região comparecem à agência da Caixa em Camacã para se inscreverem em programas sociais ou cadastramento de novas senhas, fazer saques e depósitos. Devido à quantidade de usuários, em alguns dias, dependendo do fluxo, pode passar horas ao lado de fora da agência em grandes filas, sob sol e chuva, enquanto aguardam atendimento. Vários usuários chegam antes do dia amanhecer, muitos sem se alimentar e sem o dinheiro para retornar para suas casas. Eventualmente, algumas apresentam desmaios ou passam mal. Cerca de 1.800.000 inscritos no programa Bolsa Família tiveram o benefício cerceado, cancelado, entre janeiro e maio deste ano. É o que revelam os dados do Ministério do Desenvolvimento Social. De acordo com a equipe que realizou aí o primeiro atendimento à paciente, houve a informação de que ela não havia se alimentado e que era moradora aqui mesmo do município. Então, é o grande volume de pessoas que precisam recadastramento, precisam retomar os saques, precisam voltar a estarem ativos para receberem o seu dinheirinho e aí passam por toda esta situação. Bandido de luxo ou paixão exagerada por queijos? É que um homem que reside na pomposa Avenida Olívia Flores é suspeito pelo furto de 11 barras de queijo furtadas em um supermercado na Zona Leste de Vitória da Conquista, a nossa Suíça Baiana. Ao ser flagrado dentro da loja, o indivíduo correu com uma sacola, porém foi alcançado por uma guarnição da Polícia Militar. Ele foi levado para o plantão da Central de Polícia, lá no Distrito Integrado de Segurança Pública, onde foi ouvido e ficará à disposição da Justiça. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo José, grande abraço para você. Olha, o Felipe Madureira viu o seu repórter já passando aqui a informação, olha, Scarpita e Marinho Santos, aquela rede de esgoto ao lado do cemitério da UBS não é da Embasa. É difícil, né? Então é da prefeitura, a rede pluvial está estourada ali. Felipe, obrigado pela informação. Secretário Átila Dócio, vamos resolver esse problema do lado da areninha. Aproveitar que estão consertando a areninha, né, e resolver esse problema. Mandar um abraço muito especial para a turma dessa que está ligada com a gente aí. Seu repórter Mário Santos acompanhando. Tem um negócio aí de uma invasão de terra, rapaz, que eu vou te contar, viu? Já a gente conta amanhã. Eu acabei me envolvendo. Acabou já o programa, rapaz.
Mandando um abraço a meu amigo Valdemir, no distrito de Castelo Novo. Valdemir é ex-amigo de Zé Pedro, vereador de Uruçu.
O que é isso, rapaz? Acabou, então.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Saiam da frente,
Chico. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe.
Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra
você. Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem ela, Suzy Luz, no comando da Super Manhã da Gabriela FM hoje. Dona Maria de Lourdes, um abraço, abraçando a todos os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, um podcast liberado com o nosso programa de hoje. Um encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6. No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Alegria sempre. Até amanhã, se Deus quiser.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.